E olha aqui do Geraldo Badá, né? Cadê aqui?
Acorda pra vida!
Ah, tem um Rock Dedeu aqui também.
Bom dia.
Bom dia, meu irmão.
Sempre escutando o nosso programa, meu irmão. Eu saio cedo, paro o carro, fico escutando o seu programa, o nosso programa. Um abraço ao Mi, um abraço a toda a nação de Fazenda Couto, meu amigo.
Valeu, meu irmão.
Um abraço, meu querido.
Um abraço, meu irmão. Um abraço aí pra toda a amada Fazenda Couto. Vou ver aqui. Vou trazer aqui também o áudio do Geraldo Badá.
Bom dia, Almir Santana. Bom dia. Bom dia, Armando Marielle. Bom dia, meu amigo Marquinho. Marquinho, Gilberto Gil já está na área. E vai ser ele que vai reinaugurar o Teatro Castro Alvo com Lázaro. Quero mandar também meu abraço também para meu amigo Bailado lá na Liberdade, né? Que
grande Oswaldo Bailado.
Uma programação maravilhosa, dia 23. Bailado, um abraço para você de Badá aqui da Baixa Sapateiro. Luiz Santana, quero dar parabéns a você e o entrevistado que foi Alex, né? Alex, que é
Alexandre Reis.
É assessor da deputada Olívia Santana, né? Chefe de gabinete. Foi muito maravilhosa e maravilinda a entrevista, Luiz Santana. Você falou de tudo, da violência contra a mulher, né? Do projeto de Olívia Santana com relação aos inocentes, né? Que a polícia mata, a bala perdida, que não é perdida, né? Isso foi muito bacana. E também ele falou da diminuição da violência, da preocupação do governo do estado. Então tá de parabéns, Almir Santana, o programa Acorda pra Vida. Geraldo Badá, da Baixa do Sapateiro.
Valeu, Badá. Um abraço, meu irmão, pra você, né? O Alex também, né? Pra um deputado aí também, Olívia Santana. 7:31, né? 7:31. E ontem também, né, dentro do evento da inauguração da estação Calçada. Ah, deixa eu ir pro intervalo primeiro, né, Marquinhos? Deixa eu ir pro intervalo, na volta eu vou trazer essa matéria aqui. Vamos lá.
Acorda pra vida!
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O São João da Bahia tá cada vez maior. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. Apresentação Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora, meu povo. 7 horas e 36 minutos, né? 7h36, de volta aqui com o nosso Acorda pra Vida.
Acorda pra vida.
E a gente segue juntos aí, né? Até as 8 da matina, com muita informação, prestação de serviço e a sua, né? Sintonia, a sua companhia. Deixa eu trazer a minha amiga Conceição aí da Cidade Baixa. Conceição, bom dia.
Bom dia, Almir Santana.
Aqui foi o bailado, né? Pronto, deixa eu ver aqui, Conceição. Vamos lá. Fala, Conceição.
Oi, querido Almir, bom dia. Rapidinho aqui pra dar um bom dia. Tô aqui lhe ouvindo.
Ô, Conceição,
no
obrigado.
YouTube, trabalhando e te ouvindo. Beijo a todos. Parabéns, Almir. Bom São João pra tu.
Obrigado, Conceição, para você também. Guerreira, viu? É guerreira. Bom, deixa eu trazer essa entrevista que eu fiz ontem com o deputado estadual Robson Almeida, que também estava acompanhando a entrega da estação VLT da Calçada.
Ah, bom dia.
Bom, ao lado aqui do deputado estadual Robson Almeida, que participa da inauguração, né, da estação Calçada do VLT. Deputado, é uma mudança, né, de comportamento para a população de Salvador, que vai ter esse equipamento tão importante, que é o VLT, que é o VLT. As pessoas de subúrbio vão ter mais dignidade, mais acesso, né, à mobilidade e também, claro, a expectativa de aquecer a economia local, de melhorar o turismo e dar oportunidade a esse povo que sofreu tanto, né?
Olha, Almir, hoje realmente é um dia de reparação. Reparação primeiro com a cidade, que tem um transporte nessa região toda caótico. E vai ter o modal mais moderno do mundo para poder trafegar em ônibus, em trens novos, com ar-condicionado, climatizado, seguros, integrando ao metrô. Essa obra é a maior obra de mobilidade urbana em curso no Brasil. Reparação com o povo do subúrbio, que tem séculos sem uma obra estruturante. E essa obra não é só transporte. Aqui é desenvolvimento econômico, aqui é mais geração de emprego e renda, aqui é ativação da indústria, do turismo, da cultura, de novos equipamentos de saúde e educação para toda essa região abandonada da cidade. Terceiro, é um resgate também da memória, da história ferroviária do Brasil, da Bahia e de Salvador. O subúrbio é ferroviário porque foi construído com uma ferrovia. E por isso mesmo, essa estação é o símbolo, é o portal do desenvolvimento. A sua restauração, ela colocada entre as mais bonitas e modernas do Brasil, traz a grandiosidade desse investimento e deixa todos nós com muito orgulho, porque o progresso para o subúrbio chegou e chegou sob trilho.
Obrigado, deputado. Um abraço.
Bom, então tá aí, né, deputado estadual Robson Almeida, bateu um papo conosco aí nessa cobertura ontem da inauguração da estação VLT. 7:39, 7:39. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. Estamos de volta então aqui no nosso Acorda para a Vida. É que eu estou agora sem o fone, agora sim, agora está tudo bem, né? Está um pouquinho baixo, agora está tudo ok. Olha, Almir, essa notícia aqui que eu acabo de receber aqui na nossa redação também. Nós temos redação, né, Almir? A Polícia Federal deflagrou hoje, quinta-feira, a Operação Cutridium Malum 7, em conjunto com a Receita Federal, visando o combate ao crime de descaminho e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão em Salvador e Lauro de Freitas. As medidas judiciais foram expedidas pela 17ª Vara da Justiça Federal. A ação decorre de investigação sobre o comércio ilegal de diversos produtos eletrônicos. A investigação aponta que empresas do mesmo grupo funcionavam em espaços físicos com a venda de produtos eletrônicos introduzidos de forma clandestina no país, sem o pagamento dos tributos devidos. Ficou constatado uma movimentação ilícita de cerca de 6 milhões de reais entre os anos 2022 e 2025. Participaram da operação 14 policiais federais e 4 auditores da Receita Federal. E um estudo lançado ontem estima que aproximadamente 120 mil mortes no Brasil entre 2000 e 2019 estiveram associadas às ondas de calor. Isso equivale a 0,6% da mortalidade total registrada no período, excluindo os óbitos por causa externas, acidentes e violência. Também houve aumento do risco de internações por doenças respiratórias, renais e gastrointestinais durante o período de temperaturas extremas. O estudo sobre saúde e ondas de calor no Brasil, evidências sobre mortalidade, morbidade hospitalar e implicações para o SUS, foi elaborado por pesquisadores da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia. É o calor, quando chega, está esse tipo de problema, hein? Almir, estão abertas até o próximo dia 19 de julho as inscrições para o processo seletivo de bolsista do curso de Arquitetura Naval Tradicional, promovido pelo Estaleiro Escola Embrião. A capacitação é gratuita, ninguém vai pagar nada e oferece 50 vagas, sendo 45 para ampla concorrência e 5 para monitores indicados pelos mestres carpinteiros navais, e conta com auxílio financeiro de R$ 600 para cada aluno selecionado. Realizado, o curso tem carga horária total de 240 horas, distribuídas em 60 dias corridos, 8 horas diárias, nos turnos de tarde e à noite. As aulas práticas vão acontecer em Estaleiros da Ribeira, Lobato e Ilha de Maré, enquanto as aulas teóricas serão ministradas lá na Ribeira. Ao fim do curso, os alunos serão produzidos coletivamente 5 saveiros de vela de içá, com 4 metros de comprimento cada. Os alunos que frequentarem no mínimo 75% das aulas e obtiverem nota superior a 5, receberão certificado de independência por eixo ou certificado completo da arquitetura naval tradicional. A formação habilita para atuação na construção naval tradicional, na valorização da Amazônia Azul e em projetos de sustentabilidade e cultura náutica. Então aproveite aí, hein? Agora essa aqui é outra notícia que está chamando a atenção mundo afora. É Multivit, o aplicativo de modalidade urbana mais usado no mundo, agora traz mais uma facilidade para quem usa o sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas. Olha só, já é possível comprar crédito do cartão integração do metrô diretamente na tela do aplicativo, o que reforça o posicionamento do Multivit como uma central de soluções para a mobilidade urbana.
Para oferecer essa facilidade, o Soteropolitano e visitantes, o aplicativo firmou uma parceria com a Primova, por meio da sua solução Primova Pay, tecnologia que integra sistema de bilhetagem e permite recarga digital de forma prática e segura. O grupo atua na construção de um ecossistema de mobilidade urbana mais inteligente, conectando passageiros, operadores e gestores públicos por meio de soluções inovadoras. A recarga pelo aplicativo pode ser feita utilizando o Pix como forma de pagamento. Após comprar o bilhete, o passageiro deverá ativar validamente o seu cartão diretamente lá no metrô. Além de recarregar o cartão, a nova funcionalidade do aplicativo permite que os passageiros também verifiquem o saldo. É a tecnologia a serviço do homem, Salve Santana.
Senhor Armando, ok. 7:45, 7:45. E uma operação, né? Polícia, da Polícia Federal agora aqui na capital baiana. Polícia Federal aí mira senador Jacques Wagner e banqueiro Augusto Lima, em nona fase aí da Compliance Zero. Uma operação acontecendo agora. A Polícia Federal deflagrou nessa quinta-feira, né? Dia 18, a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga a participação de agentes públicos em irregularidades envolvendo instituições financeiras. A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução aí da justiça ligada aí ao Banco Master. O senador Jacques Wagner é líder do governo no Congresso e o banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno, estão entre os alvos dessa fase. Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão expedidos aí pelo ministro André Mendonça, relator do caso aí no Supremo Tribunal Federal, em endereços aí ligados aos alvos no Distrito Federal, em São Paulo e também na Bahia. Além disso, agentes federais cumprem medidas cautelares como proibição de contato entre os investigados, suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico. Os fatos investigados podem caracterizar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A gente vai atualizando aí, né, as informações durante nossa programação. 7:47, 7:47. E deixa eu trazer aqui uma informação. Vocês vão lembrar daquele caso da policial rodoviária federal aposentada, né? Que foi atropelada, que infelizmente perdeu sua vida, ficou internada, né, muitos dias e não resistiu e perdeu a vida, né? Ela foi atropelada aí por um homem de 25 anos que não tinha habilitação, pegou o carro da mãe escondido, né, e atropelou na contramão e atropelou essa policial rodoviária aí federal aposentada, né, que é a Marta Maria dos Santos, de 60 anos, que fazia atividade física, né? Ele foi preso aí na noite de ontem, quarta-feira, 17, em Itatiba, no interior de São Paulo. João Vitor Góes dos Santos estava aí com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio. Segundo informações iniciais, ele foi localizado em uma residência abandonada após vizinhos denunciarem uma movimentação considerada suspeita no imóvel. Durante a abordagem, o suspeito apresentou nervosismo. Após consulta, né, os policiais confirmaram a existência do mandado de prisão e o encaminharam à delegacia da cidade, onde permanece aí à disposição da justiça. João Vitor é acusado pela morte aí de Marta Maria dos Santos, atropelada enquanto corria na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, aqui na capital baiana. O caso aconteceu em outubro do ano passado. Em decisão aí assinada pela juíza Andréa Teixeira Lima Sarmento Neto, na segunda vara aí do Tribunal do Júri, a Justiça da Bahia determinou que o caso seja aí levado a júri popular. Segundo a magistrada, há indícios aí suficientes para que o caso seja aí analisado pelo Conselho de Sentença, responsável aí por julgar crimes dolosos contra a vida. Então tá aí, 7:48, né? 7:48. Ele estava foragido, né? Felizmente, pessoas denunciaram que tinha movimentação estranha. Quando a polícia foi averiguar o que era, tinha lá um foragido da justiça que tinha tirado uma vida, né, de uma pessoa inocente aqui em Salvador. E ele está preso, espero que nenhum juiz o coloque, né, na audiência de custódia na rua novamente. Porque se colocar na rua, vai fugir de novo, não é? Vai fugir de novo. Ele tem que pagar aí pelo crime dele, né? Pelo crime dele. Bom, são 7 horas e 48 minutos, 7h48. Deixa eu ver aqui as mensagens que chegam, né, pelo 98181-4037, né? 98181-4037, né? É, José Cláudio aqui também, né? Mandando a sua mensagem. Deixa eu registrar aqui. Claudinha lá no bairro do Curuzu. Obrigado, Claudinha. Bom dia pra você. Um abraço aos amigos aí. Deixa eu registrar aqui, mandar um abraço aos amigos do Azulão, lá de São Felipe, né? O Azulão que ganhou o Campeonato Municipal de São Felipe, né? Então, um abraço a toda a turma aí de São Felipe. Agora, 7 horas e 49 minutos, 7 e 49. Tem aqui o registro também da Marinalva, né? Obrigado, Marinalva. Fábio também conosco. Cacau, aí em Nazaré das Farinhas. Eu vou ver se aqui ele mandou um vídeo também aqui de animais soltos na pista, né? Faz um perigo isso, animal solto nas pistas. Meu amigo Martins, grande Martins, um abraço, meu irmão. Tava vendo você, Dona Vânia, ontem, né? Isso aí, meu irmão, se divertir, né? Eu não pude lhe encontrar porque ontem estava trabalhando. Viu, meu irmão? Mais um abraço para você. São 7 horas e 50 minutos. A Rosa aqui também na sintonia. Mandar um abraço para Dona Vânia também aí, né, Martins? Você tá em Salvador, não tá, meu irmão? É, tá em Salvador, né? Que onde você tava aqui. Leozinha, também com a gente aqui. Venha, seu Armando.
Ok, Almir. De volta, então, aqui no nosso Acorda para a Vida, da Excelsa. É, sempre saúde, né? Saúde é a preocupação de todo brasileiro, hein? Com investimento superior a 173 milhões, as obras do Hospital e Maternidade Regional do Cisal, lá em Serrinha, avançam para transformar a assistência à saúde em toda a região. Executado pela Condé, em parceria com o governo federal, por meio do novo PAC, o complexo será referência para os municípios do território do Cisal e vai ampliar de maneira significativa a oferta de serviços especializados no interior baiano. A unidade vai contar com 210 leitos hospitalares, sendo 20 leitos de UTI adulto e 20 leitos de UTI neonatal, além de emergência adulta e pediátrica, centro cirúrgico, obstétrico, 8 salas de cirurgia e setor de imagem equipado com tomografia, raio-x, ultrassonografia e endoscopia. Ao todo, os dois prédios somam mais de 22 mil metros quadrados. Que boa informação aí para os moradores dessa localidade aí. Olha, Almir, tem outra informação aqui. Atenção, hein? Veja só o que está acontecendo, hein? Com a chegada dos festejos juninos, o fluxo de veículos que circulam pelas rodovias do interior baiano chega a aumentar em até 30%. Segundo o Comando Especializado de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar da Bahia. E para melhorar as condições de trafegabilidade, o governo do estado, através da CEINFRA, vem realizando serviços de manutenção, incluindo sinalização horizontal e vertical, em mais de 1.000 quilômetros de extensão das rodovias desde o último mês de maio. Entre os trechos, a BA-026, do entrocamento da BR-101, em Santo Antônio Jesus, até a Margosa, e a BA-131, entre Choro do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu e Saúde. Esses são os trechos aí que a CEINFRA está tentando melhorar. Então está aí a informação. E daqui a pouco vem outra informação que eu vou pegar mais detalhes, que interessa de perto a todos nós, viu, amigo?
Valeu, meu irmão. Com certeza. Daqui a pouquinho você volta. E deixa eu falar, no Teatro Castro Alves está perto de inaugurar, seu Armando. Está quase pronto. Eu que passo aqui todos os dias, seu Marquinhos. Começaram até a abrir essa parte lateral, você viu ali? Já finalizando ali o passeio, porque já... É. Exatamente. E já está já em fase aí final e deve ser inaugurado aí nos próximos dias, né? A reabertura do Teatro Castro Alves em Salvador vai ter aí atrações de peso, né? De acordo aí com o governador Jerônimo Rodrigues e Gilberto Gilas Matumbi, vão se apresentar na inauguração, na reinauguração do TCA, marcada aí para o dia 1º de julho. Gilberto, inclusive, está aqui na capital baiana, né? Está aqui na capital baiana, já deve estar se preparando para esse show, né? O anúncio aí foi feito ontem, quarta-feira, durante a entrega da estação calçada do VLT de Salvador. É, além aí da apresentação desses dois grandes nomes da música baiana, e o brasileiro, é esperada aí a presença do presidente Lula na abertura do espaço cultural. No mesmo dia será feita aí a primeira viagem do veículo leve sobre trilhos. Então o VLT vai fazer a sua primeira viagem nesse dia. E se fala também, né, que no mês, nesse mês de julho, deve ser ficada aí a primeira estaca da ponte Salvador Itaparica, né? É também uma expectativa, né, que acontecer agora também em julho, né? No mês de julho. Todo o projeto aí de requalificação do TCA recebeu investimento de 260 milhões de reais. O secretário de Cultura da Bahia, né, Bruno Monteiro, explicou que além da requalificação estrutural, o projeto preserva aí a memória do teatro, tombado aí, né, como patrimônio cultural do Brasil, né, pelo IPHAN em 2014. Mas é isso. Tá chegando São João, meu povo, né? Tá chegando São João. E vou dar a dica aqui, melhores horários para viajar, né? Tem muita gente que vai viajar e tem que ficar atento aí aos horários, né? Aos horários, que não dá para sair 7 da manhã, 8 da manhã, em determinados dias, que você vai pegar um trânsito danado, né? Então, tem aí os horários que você consegue, né, viajar aí com mais tranquilidade, né? Deixa eu pegar aqui essa dica aqui, pra gente falar aí nesses horários aqui. Vamos conferir, né? Com a aproximação do São João, baianos, né, e soteropolitanos já se preparam para pegar a estrada rumo aí aos festejos aí do interior e às praias também do litoral norte, né? Tem muita gente que vem do interior, faz o processo contrário, né, Marquinhos? Sai do interior para vir pro litoral norte ou para Salvador também, para curtir na capital, né? E as praias também daqui. Para quem vai viajar de carro, o planejamento será aí fundamental para evitar congestionamento e longas filas, né, nos pedágios. Entre os dias 19 e 25 de junho, as rodovias do sistema BA-093-BA-099, Estrada do Coco, Linha Verde, né, devem receber mais de 740 mil veículos. Número grandioso, hein? Segundo a concessionária, né, responsável pelo sistema BA-093, o fluxo de veículos deve crescer aí 15,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O maior movimento esperado justamente nos dias de saída e retorno dos festejos juninos. Aí com relação à sexta-feira 19, então a gente já vai sexta-feira ganhar estrada, né? Porque segunda e terça, terça-feira já é 23, né? 24, né? 24. Porque domingo, sábado 20, domingo 21, 22, 23 terça, né? 23 terça, né? Então, e 24 quarta-feira. Então muita gente já tá indo embora, né? Hoje e amanhã, né? E com relação à saída aqui pela BR-324, né, são esperados aí mais de 108 mil veículos. Isso só num dia, né? Num dia, por dia, né? Já no retorno para casa, o movimento volta a crescer na quarta-feira 24. Muita gente vai retornar no 24. E sábado também, agora dia 20, vai ser outro dia também de muita saída, né? E aí, os horários, né? Na sexta-feira, o ideal é viajar às 5 da manhã. Eu geralmente, quando viajo, eu vou 4 da manhã, eu já saio até mais cedo, viu? 4 da manhã, porque eu sei que eu não vou pegar trânsito, né? Ou após as 21 horas à noite. À noite eu não gosto de viajar. Eu gosto de viajar durante o dia, porque durante o dia você vê tudo. Né? À noite, meu amigo. À noite é pra morcego. A orientação é você sair de madrugada até 4 da manhã. Ou a partir das 20 horas. Isso no sábado, né? No sábado. Na sexta-feira a mesma coisa. Sai de manhã cedo, vai devagarzinho e chega cedo. No domingo 21, o fluxo tende a ser aí mais tranquilo até as 7 da manhã. Ou após as 18 horas. E na segunda-feira 22, os melhores horários para você viajar: 10 horas da manhã ou a partir das 20 horas. Essas dicas são importantes, porque às vezes o cara quer sair 7, 8 da manhã, aí você vai pegar o trânsito, meu amigo, 9. E às vezes, pessoal, não vale a pena, sabe por quê? Porque às vezes você passa 3, 4 horas no engarrafamento. Olha o tempo que você perdeu. É melhor você ficar aqui, dar mais um tempo e sair mais tarde. Não é? Do que ficar 4 horas gastando combustível, do jeito que tá caro, hein? Numa fila aí de pedágio ou numa BR ou BA. Bom, vamos chegando ao final, 7h58, né? Seu Armando, vamos se despedir aqui na sequência. Carla Araújo com o programa Expresso do Dia e o Matheus Pastore.
Ok, bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Um abraço, Marquinhos. E amanhã tem Brasil, hein? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as mais lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente, de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês. Esse querer.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h05 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar. Com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço e o que realmente importa para você começar o dia bem informado. Bom dia a todos, a todas e bom dia meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1, bom dia Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia Marquinhos Santiago.
Bom dia Matheus Pastore, bom dia Carla Araújo, limpo e claro.
Alto e claro, eu sou Matheus Pastore e ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar aí no seu celular para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, arroba Carlos Oficial, Carla Araújo Oficial, ou todos os... E Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desta quinta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
E da guerra. Estados Unidos e Irã assinam acordo de paz.
Três homens são encontrados mortos dentro de um carro na linha verde.
Investigação aponta superfaturamento milionário de cachês pagos com dinheiro público na Bahia.
Um poste de R$800 mil cai em um córrego na Avenida ACM.
IBGE abre quase 1000 vagas temporárias na Bahia.
Suspeito de feminicídio é preso após quase 5 anos foragido.
Senador Jax Wagner é citado em investigação da Polícia Federal sobre supostas fraudes ligadas ao Banco Master.
Governo estuda mudanças nas regras para os empreendedores MEI.
Teatro Castro Alves vai reabrir com shows de Gilberto Gil e Lazo Matumbi. Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A Agora, informação de momento, a informação de que a Polícia Federal deflagrou hoje a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao Banco Master. A nova etapa aprofunda a apuração sobre a relação do banco com agentes políticos, entre eles o senador baiano e ex-governador Jacques Wagner, citado nas investigações por supostos vínculos indiretos com pessoas e empresas relacionadas ao caso. A operação também é realizada em Minas Gerais, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Então, repercutindo aí essa operação da Polícia Federal, que já está muito famosa, né? Não há quem não conheça a Operação Compliance Zero, que já afetou aí muitos políticos importantes e agora afeta e cita, né, Jacques Wagner, que é o nome forte, é o líder do governo no Senado Federal, no Congresso Nacional. Ele é carioca de nascença, mas fez a carreira aqui na Bahia, né, onde foi governador por duas vezes, agora é senador, já foi ministro também por diversas vezes. É, como eu disse, um homem forte do governo Lula, então um forte impacto aí para o governo federal como um todo.
Três homens foram encontrados mortos dentro de um carro na manhã de ontem em Entre Rios, no litoral norte da Bahia. Os corpos tinham marcas de tiros e estavam em um veículo parado na região da Linha Verde. Ao chegar ao local, os PMs encontraram uma vítima no banco traseiro e as outras duas no porta-malas. As vítimas não foram identificadas. A delegacia de Entre Rios investiga a autoria e motivação do triplo homicídio. Em nota, a Polícia Militar informou que o policiamento na região foi reforçado com apoio de unidades especializadas e intensificação das rondas, com o objetivo de ampliar a segurança da população.
O servidor público de Amélia Rodrigues, no Recôncavo Baiano, foi condenado por amputar o próprio pé para tentar receber uma indenização de R$1,5 milhão de reais de seguradoras. A investigação apontou que, em 2019, o homem contratou 4 seguros de vida e acidentes pessoais em um intervalo de menos de 3 semanas. 6 dias depois da última contratação, ele foi encontrado ferido às margens da BR-101 em São Gonçalo dos Campos. Na época, o servidor disse à polícia que havia sido sequestrado e que criminosos cortaram o pé dele durante um assalto. As apurações, porém, identificaram inconsistências da versão apresentada e concluíram que a lesão foi provocada de forma intencional para viabilizar o recebimento dos recursos. Que absurdo! Nenhuma indenização foi paga. O servidor foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. A pena foi substituída por 720 horas de prestação de serviço à comunidade e pelo pagamento de uma prestação pecuniária de R$ 7.590. É uma dessas histórias que a gente pensa que é mentira, né? Realmente, assim, a pessoa tá fora de si, né? Para fazer uma coisa dessa.
De desequilíbrio para a pessoa cortar o próprio pé para justificar o recebimento de um seguro. Quer dizer, a mobilidade dele, a qualidade da vida dele vale R$1 milhão e recebidos em seguro. Realmente, a gente não tem por que ficar julgando, né, a vida dos outros, mas não tem como a gente não ler uma notícia dessa e ficar fazendo, né, esse tipo de avaliação. Um poste avaliado em cerca de R$800 mil caiu em um córrego na Avenida Antônio Carlos Magalhães. De acordo com as informações apuradas de início, né, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista antes de parar dentro do córrego. As imagens mostram no local o carro parcialmente submerso. Apesar do impacto, o condutor não ficou ferido. Ele saiu do veículo e não precisou de atendimento médico. O acidente, claro, chamou a atenção dos motoristas que passavam pela região e provocou lentidão no trânsito. na Avenida CM durante a retirada do veículo. As circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle estão sendo ainda investigadas. É claro que um poste dentro de um córrego chama muita atenção, né?
Isso que eu ia dizer. Realmente, eu espero aí que o homem consiga reaver pelo menos o carro, né? Que não tenha sido uma perda total. Um carro bastante caro, né? E agora a gente tem que saber por que ele caiu nesse córrego. Estava correndo? Estava fazendo... Estava se mostrando... Molhada. Né, mostrando os cavalos aí do Porsche de 800 mil reais. Enfim, eu acho que não é nem viável ter um veículo, um carro de 800 mil reais em Salvador e em qualquer cidade. Em São Paulo eu dizia a mesma coisa. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ter coragem de andar. Só se for assim, blindado e blindado aquela blindagem que aguenta tiro até de fuzil. Uma reportagem investigativa dos jornalistas Emerson Nunes e Alexandre Lírio, da TV Bahia, revelou um suposto esquema de superfaturamento de cachês de artistas contratados com dinheiro público na Bahia. A apuração analisou mais de 10 anos de relatórios do Tribunal de Contas do Estado e centenas de notas fiscais que apontam irregularidades entre os anos de 2015 e 2024. As suspeitas envolvem pelo menos 4 produtoras de eventos, pessoas apontadas como laranjas e o ex-gestor da Superintendência de Fomento ao Turismo da Bahia, a Sufotur, Diogo Medrado, que está no centro das auditorias realizadas pelos órgãos de controle. Segundo a investigação, os gastos da Sufotur cresceram de R$ 79 milhões de reais em 2019, para R$ 623 milhões de reais em 2024, um aumento de quase 700%. Somente entre 2023 e 2025 foram identificados 641 pagamentos para 4 produtoras, totalizando 58 milhões de reais. Os relatórios apontam indícios de empresas de fachada, compartilhamento de endereços e vínculos familiares entre os responsáveis pelas produtoras. O Ministério Público da Bahia informou que mantém procedimentos para apurar possíveis crimes contra a administração pública e lavagem de dinheiro. Diogo Medrado negou irregularidades e afirmou que todas as contratações seguiram a legislação vigente na época. Fica aqui, né, Carlos, os nossos parabéns para Alexandre Lírio e Emerson Nunes, nossos colegas que fizeram aí essa série, na verdade, de reportagens sobre esse suposto superfaturamento de cachês de artistas durante o São João.
Isso, a gente tem que realmente dar parabéns, né, esse trabalho investigativo, né, dessa equipe da Rede Bahia. A Rede Bahia prestando aí um serviço à sociedade, à Bahia, porque o São João sempre teve muita denúncia relacionada a superfaturamento de contratos e há alguns anos, né, o Ministério Público vem acompanhando o impacto desses gastos de pagamento de cachês de artistas, principalmente em cidades que às vezes estavam em situação de emergência. Não tinha água, não tinha serviço de saúde para
a população. E a cidade queria contratar, não sei, Maiara e Maraíza. Isso. Pagando R$ 1 milhão, assim. Então, realmente chama a atenção. E o São João, é bom a gente sempre lembrar, está perto das eleições, né? Então, é uma festa que é muito explorada politicamente. Né? O prefeito, o vereador, o deputado, quer dizer que mandou ali para a cidade dele ou para o recanto, né, eleitoral dele, o artista que todo mundo quer ver e tudo mais, às custas de nós não sabemos o quê. Né? Você já falou já muitas vezes que às vezes é desviado da saúde, mas cheirado da saúde, do transporte, da educação, para pagar ali uma hora, duas horas de show. Realmente é necessário esse tipo de jornalismo, que a gente vê pouco, inclusive, na Bahia. E parabéns, então, novamente, Emerson Nunes, Alexandre Lírio, Emerson foi meu colega e Alexandre Lírio foi colega de Carla Araújo. Emerson foi meu colega na Record, Alexandre Lírio trabalhou com Carla Araújo na TV Aracu.
Vi ali crescer profissionalmente, um excelente profissional, tem um texto muito bom, um cara muito sério e é realmente uma contribuição para uma festa que precisa ter muita vigilância mesmo, inclusive cultural, porque nós vemos vários cantores e artistas que não tem nada a ver com a cultura junina em palcos. Isso também tem que ser retirado. E aí, nesse aspecto, eu quero lembrar aqui de Flávio José. Uma pena que Flávio José tenha essa briga aí, inclusive relacionado a cachês. Se os cachês estavam acima da capacidade de pagamento das prefeituras, embora eu tenha muito respeito, goste demais do forró, que ele mantém vivo, que é esse forró tradicional, não pode realmente acontecer. Mas é uma pena que a Bahia perca um dos grandes nomes, né, do gênero no Brasil hoje por conta disso. É uma coisa que, quem sabe, em 2027 vai acontecer dentro dos parâmetros legais e morais, porque não é só ilegal, é imoral também. O IBGE abriu 2 processos seletivos simplificados com 969 vagas temporárias na Bahia para atuação no Censo Agropecuário, Florestal e Agrícola e no Censo Nacional da População em Situação de Rua. A maior parte das oportunidades, 876, é destinada ao Censo Agropecuário. São 40 vagas em Salvador e outras 836 distribuídas em 114 municípios. As funções exigem ensino médio completo e oferecem salários entre R$ 2.000 e R$ 4.000, além de benefícios. Outras 93 vagas são para Salvador e fazem parte do processo seletivo voltado aos 2 censos. Desse total, 54 oportunidades são para analista censitário, cargo de nível superior, com remuneração de R$ 5.255,40. As outras 39 são para agente censitário de qualidade, que exige ensino médio e tem salário de R$ 2.900. As inscrições para vagas do Censo Agropecuário seguem até o dia 1º de julho. Já para o segundo processo seletivo, o prazo vai até 15 de julho. As contratações são temporárias, inclui também auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º proporcionais.
Um homem suspeito de matar a ex-companheira foi preso na manhã de ontem em São Miguel das Matas, no Vale do Jiquiriçá. Ele era procurado pelo assassinato de Maria de Fátima dos Santos Santana, de 41 anos. O crime aconteceu em setembro de 2021, em Santo Antônio de Jesus. Após quase 5 anos de buscas, equipes da Polícia Civil localizaram o homem e cumpriram o mandado de prisão. Ele foi levado para uma unidade policial e permanece à disposição da justiça.
Agora vamos falar de coisa boa, né? A volta de um grande equipamento para a cultura da Bahia. A reabertura do Teatro Castro Alves, no dia 1º de julho, em Salvador, terá shows de Gilberto Gil e Lazo Matumbi. A programação marca a retomada das atividades do principal equipamento cultural da Bahia, que está fechado desde janeiro de 2023 por causa de um incêndio que atingiu parte da estrutura. As apresentações fazem parte de uma série de eventos previstos para o início de julho. A proposta é celebrar a entrega do espaço reformado e reunir artistas que têm uma forte ligação com a história da Bahia. Além dos shows, a programação deve incluir atividades voltadas para diferentes públicos, entre eles estudantes, pessoas com deficiência e trabalhadores que participaram das obras de requalificação. O Teatro Castro Alves passou por uma ampla reforma e modernização, com investimento de R$ 260 milhões de reais. A reabertura é tratada pelo governo estadual como um dos principais marcos culturais da Bahia em 2026. Certamente é, sim. E como deve ter feito falta, a gente não estava aqui nesse período que o TCA estava fechado, mas, assim, era o local onde as peças, né, os grandes shows acontecem.
As grandes premiações, né?
Nossa, deve ter feito realmente muita falta a cena cultural. Que bom que o teatro volta aí para os baianos e para todos que curtem a arte.
A Câmara Municipal de Salvador aprovou ontem
um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a conceder um subsídio de 80 milhões de reais ao sistema de transporte público aqui da capital. Do total dos recursos, 75 milhões de reais vão ser destinados ao sistema convencional de ônibus e outros 5 milhões ao transporte complementar. A proposta foi enviada pelo Poder Executivo em regime de urgência e recebeu votos contrários da bancada de oposição. Segundo a Prefeitura, o aporte é necessário para cobrir déficits operacionais e evitar um novo reajuste na passagem de ônibus. Com a medida, a tarifa permanece em R$ 5,90. Durante a discussão do projeto, vereadores da oposição cobraram mais transparência sobre os repasses ao sistema de transporte. Já a Prefeitura argumenta que o custo da operação é superior ao valor pago pelos passageiros e que o subsídio é necessário para garantir a continuidade do serviço na capital baiana. Ninguém quer aumentar o preço da passagem de ônibus, porque é uma medida muito impopular.
E já é caro.
Em um ano eleitoral. E já é caro, é verdade.
É mais caro do que
São Paulo. É mais caro que São Paulo, né?
É.
São Paulo, eu não me lembro. Vamos
era, acho que
aqui.
50 ou 60, confirme. E uma coisa que sempre me chama atenção: em todo lugar tem subsídio para manutenção, né, para contenção de aumento da passagem, para que o passageiro não seja impactado. Ok, eu entendo isso. O que eu não entendo é passar pelas ruas de Salvador e ver um monte de ônibus velho caindo aos pedaços, os passageiros no calor, sem ar-condicionado, com ônibus barulhento, soltando fumaça. Essa frota não muda e os empresários têm um monte de subsídio. É isso aqui que não combina. Então, eu acho que da mesma forma que o Estado, né, no caso a Prefeitura, dá dinheiro para manter, para compor ali a receita e segurar a passagem, também tem que ser exigido qualidade no transporte público de Salvador.
A gente pesquisou aqui, o preço do transporte público em São Paulo, dos ônibus, é de R$ 5,30, ou seja, 60 centavos a menos do que em Salvador. Só para ser exato aqui, os ônibus municipais cobram R$ 5,30, o metrô e os trens da CPTM, da Via Mobilidade, cobram R$ 5,40 a passagem e a integração entre ônibus e trem ou metrô é de R$ 7,95, porque aí a pessoa pega o metrô ou o trem e vai direto para o ônibus ou vice-versa e não tem que pagar duas passagens. Ou seja, é muito caro a de Salvador, né?
R$ 5,90. Da qualidade, né? Da frota de São Paulo.
A qualidade dos ônibus de São Paulo, você não entra em nenhum ônibus que não tenha ar-condicionado, né? Que não tenha Wi-Fi, inclusive.
Um lugar frio.
Exatamente. Então, realmente, a gente sabe, né, que São Paulo é a cidade mais rica do país, o estado mais rico do país, mas realmente não faz muito sentido que Salvador tenha 60 centavos a mais do que uma capital onde as pessoas naturalmente recebem muito mais de salário, enfim. São 8 horas e 27 minutos. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia, Matheus Pastore, bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Estamos chegando direto aqui da redação da Agência M de Notícias Limitada aqui em Jequié. Jequié que amanheceu com o tempo nublado, céu encoberto, nuvens carregadas, viu, Carla? Nuvens carregadas aqui sobre a sede do município de Jequié, com previsão de chuva. Não é chuva torrencial, não é chuva forte, como sempre acontece aí em Salvador. Soube que Salvador também estaria essa previsão de chuvas por aí. Aqui tem essa previsão para hoje, quinta-feira. Para amanhã, sábado e domingo, ainda não tenho aqui a previsão. Mas o tempo está bom, agradável, 24 graus é a temperatura nesse momento aqui na redação, aqui no bairro São Luís, a gente trazendo essas informações nessa aproximação do São João. Programação do São João de Jequié, que começou desde o dia 14 e vai até o dia 24. do dia 14 até o dia 24, aqui a Vila Junina, que está funcionando aqui na Praça Central em Jequié, na Praça Rui Barbosa. Poxa, Carla e Matheus, ontem teve uma apresentação lindíssima. Vou mandar para você uma foto, viu? Vou mandar a foto da Pérola Bulhões, uma garotinha de 9, 10 anos, sofoneira mirim, tocando aquelas músicas tradicionais de Luiz Gonzaga, lindíssima.